ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Shalom, bem-vindo, povo de Deus. Amém. Shalom. Boa noite a todos. Paz. Aleluia. Nós vamos compartilhar a palavra do Senhor hoje. Deus abençoe. Falando sobre como vencer o medo. Amém? Como vencer o medo. Estou com óculos embaçado aqui e vim correndo. Mas cheguei a tempo, né? Graças a Deus, você já está aí também. Enquanto nós vamos chegando, eu vou ler com você aqui o Salmo 107, os primeiros versículos do Salmo 107, amém? Salmo 107, enquanto os demais vão chegando. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom e o Seu amor dura para sempre. Essa questão do amor vai ser importante para nós hoje, a respeito de como vencer o medo. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom e o Seu amor dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo e os que congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente. Amém, João. Não medroso, mas precavido, não é? A precaução em excesso às vezes prejudica, mas a precaução na boa medida é muito, muito bem-vinda, não é? O Salmo 107, 4. Alguns andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Levou-os por caminho direito à cidade que deviam habitar. Deem graças ao Senhor pelo seu constante amor e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois satisfez a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Aleluia! Aleluia! Amém! Vamos compartilhar... Ah, esse verso 10 é importante, o Salmo 107, verso 10. É só um preâmbulo. Alguns se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos de aflição e em ferro, por se haverem rebelado contra as palavras de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo. A palavra fala que aquele que se assenta à sombra do Onipotente, nas suas mãos, nas suas asas, descansará. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar com você uma palavra sobre o medo e como vencer o medo. Eu vou fazer uma oração, tá bom? Pai, em nome de Jesus, me coloco agora em concordância com os meus irmãos. Eu quero ligar na terra para que seja ligado no céu. Peço em nome de Jesus, revelação da Tua palavra, Senhor. Nos ensina, nos ajuda, nos capacita, nos fortalece, Senhor. Conforme a Tua bondade, o Teu poder. Eu peço em nome de Jesus que essa palavra entre em cada um dos nossos corações, não somente na mente, mas no coração, para dar fruto, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Pois então, questão do medo. É interessante. Você já percebeu que o medo, ele pode ser semeado. Ele pode ser deflagrado. Ele é semeado, ele é acionado e ele pode ser espalhado. O medo. Nós vimos muito isso por ocasião da pandemia, de tanto que foi falado sobre o vírus, as consequências, e os hospitais, e as mortes, e de tanto que isso é falado, ele gera o medo até naquele que não tinha medo. Aquele que era inocente a respeito do assunto, não temia, não é? Tem um provérbio que fala que o que os olhos não veem, o coração não teme. Aquele que era desavisado nem tinha medo. E aqueles que todo dia viam as notícias, as más notícias só, né? Porque tinha as boas e as más, mas só foi passado sempre as más. Então as pessoas estavam em pânico. Uma coriza leve, uma dor de cabeça que a pessoa sempre teve, já, ai, não é? Eu vou morrer. Então, a questão do medo. E nós sabemos, irmãos, que os dias são maus e não vai melhorar. A palavra de Deus avisa a gente. Os últimos tempos serão difíceis, serão trabalhosos. Então nós temos que aprender a vencer o medo, porque as notícias não são boas, não têm sido boas e pode ser até que piorem, e não só no Brasil, não é? Você ouve notícias na área política, desastrosas, na área ambiental, na área da saúde, na área das crianças, os abusos, as más notícias estão por todo lado. E o que eu quero que você entenda é que as más notícias, elas podem produzir medo, produzem depressão, produzem tristeza, produzem desesperança. E a palavra de Deus tem algumas chaves importantes para nós. Aleluia pela palavra de Deus. Olha que coisa interessante e tremenda o que diz aqui em 2 Timóteo, a respeito do medo. 2 Timóteo 1:7. Amém? 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu o espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. Tem essa mesma palavra do grego, em algumas versões da Bíblia foi traduzida por timidez, outras vezes foi traduzido como covardia e outras vezes como medo. Talvez na sua versão da Bíblia esteja medo, talvez na sua esteja covardia. Nesta versão minha fala timidez. Uma vez Jesus falou, por que sois assim tão tímidos, homens de pequena fé? Pode ser traduzido também como, por que são tão covardes, porque vocês têm tanto medo, homens de pequena fé? Então a gente vê que o excesso de medo é um excesso de falta de fé. Né? Por que sois assim tão medrosos, homens de pequena fé? Eles estavam com medo da tempestade. E aqui a gente encontra que é um espírito de medo, um espírito de covardia. Deus não nos deu o espírito. Eu fui ver no grego aqui, onde na nossa Bíblia aí está espírito de, é pneuma mesmo, pneuma, espírito de medo. Daí a gente pode entender como que esse medo pode se espraiar. É um espírito de medo. Esse espírito de medo ele vai se espalhando e onde ele encontra a falta de fé, ele se instala. Amém? E o medo instalado, ele mesmo gera sintomas físicos. Palpitação, sudorese, ansiedade, falta de sono, o espírito de medo. E Deus fala, Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder. Por quê? A todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus te deu o espírito de poder, não de medo. Deus nos deu o espírito de amor. Eu estou lendo aqui 2 Timóteo 1:7. Poder, porque nós temos o Espírito Santo de Deus e nós Nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. E Deus cuida dos seus filhos. A criança pequena, ela pode estar no meio de uma tempestade, com trovões e raios, mas se ela está com o papai ou com a mamãe, ela se sente segura, não é? Está com o pai, está com a mãe. E nós somos filhos. Deus te deu o espírito de filho, de poder de ser filho, não de medo. Deus também nos deu o espírito de amor e a palavra de Deus. Essas coisas são importantes, irmão. Como é que você vai resistir ao espírito de medo? Pelo conhecimento da palavra de Deus. Se ele é um espírito, eu posso resistir a ele. A palavra fala, resista ao diabo, ele fugirá de vós. Eu resisto ao espírito de medo, em nome de Jesus. Ele nos deu também esse espírito de amor. E a palavra fala que o verdadeiro amor lança fora o quê? Todo medo. 1 João, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, quando você conhece o amor de Deus por você, ele mostra o seu amor entregando seu próprio filho para morrer por nós, né? O Paulo, ele fala, ele ora, eu oro para que vocês compreendam a profundidade, a largura, a altura do amor de Cristo. Então, quando a gente conhece o amor de Deus, isso lança fora todo medo. E também ele nos deu o espírito de moderação. Moderação também é traduzido como autocontrole. Autocontrole. Então, às vezes, a gente fala, calma, calma, respira, respira. Né? Autocontrole. Você tem o Espírito Santo de Deus, ele te dá autocontrole. Então, quando eu tive o infarto, e quando eu soube que era infarto, porque primeiro não percebi que eu estava infartado, né? Mas quando eu soube pelo médico, pelos exames, a primeira, ainda mais que eu, como médico veterinário, cardiologista, eu sei sobre coração, sei sobre infarto, sobre doença cardíaca, sobre morte, né? Se eu deixasse minha mente por esse caminho, porque eu não sou inocente no assunto, mas eu sei do assunto, eu sei da gravidade, da seriedade. Se eu deixasse a minha mente ir por esse caminho, esse espírito de medo ia tomar conta de mim e eu poderia logo ter o segundo infarto. Né? Tanto é que eu não podia nem ter fortes emoções. Mas então o que, que eu procurei fazer? Resistir a esse demônio, resistir a esse medo, resistir a esse pavor, a esse pânico. Então eu coloquei minha mente em Deus, fiquei orando em línguas. Eu fiquei pensando em Jesus. Eu tirei a atenção da minha mente, do conhecimento racional sobre a doença cardíaca e coloquei na palavra de Deus. Aleluia. E o Espírito Santo é tão bondoso que ele... Amém, filho. O Espírito Santo é tão bondoso que ele trouxe na minha mente até um louvor, aquele louvor. Ele se importa comigo, o seu amor é como um furacão. Amém. Então ele começou a me trazer as coisas que me trazem esperança e tirou a minha mente do caminho que me levaria para ser tomado pelo espírito de medo. Quantas vezes é você, quando começa a ter o medo, você começa a sentir sintomas, não é? Porque descarrega, a adrenalina descarrega. Então, voltando para nós, o medo, ele é um espírito de medo, ele toma conta de você. Então, você pode resistir a ele. Resista ao diabo, ele fugirá de você. Ah, isso parece tão insano. É insano, porque a palavra de Deus, ela diz que ela é loucura para os que perecem, mas é salvação e poder de Deus para nós que cremos. Então, como eu sempre falo, a gente faz a nossa parte, a gente age. Né? No caso, a gente foi no médico, a gente tomou as medidas medicamentosas, mas pé no chão e cabeça no céu. Amém? Então, como vencer o medo? Enchendo o seu coração de palavra de Deus. E a primeira coisa que eu quero que você tome posse é isso. Deus não nos deu o espírito de medo, nem de covardia, mas de amor, de poder e de autocontrole. Amém? Então, Sandra, viu? Você por medo tem deixado de fazer exames. Tem pessoas que às vezes perdem uma bênção de fazer uma viagem impressionante porque tem medo de avião, não é? Ou então deixa como esse de fazer um exame necessário para a saúde por medo. O que que a gente tem que fazer então? Começa a resistir ao espírito de medo, começa a pedir para o Espírito Santo: Senhor, me dá a tua coragem, me dá confiança, me dá um sinal. E Deus dá sinal para nós. Mas eu quero ler mais uma passagem da palavra de Deus, tá bom? Vamos dar uma lida em 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. Veja lá, 1 João 3, do 1 ao 10. A palavra de Deus é tão preciosa. 1 João 3, de 1 a 10. Vede, amém? 1 João 3, 1. Lá no finzinho da Bíblia. Vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Se você tem um Pai que é o Todo-Poderoso, pensa nisso. Um Pai que quer bem os seus filhos. Vê quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou a que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, quando Cristo se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E todo o que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Amém. Todo aquele que comete pecado transgride a lei de Deus. Pois o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado, em Cristo. Agora veja, todo aquele que permanece nele, lembra que Jesus falou? Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Essa é a nossa confiança. Mas a palavra então diz: todo aquele que permanece nele não vive pecando, não vive pecando. Todo que vive pecando não o viu nem o conhece. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo nas nossas vidas. Assim que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. A palavra fala que se nós dissermos que não temos pecado algum, somos mentirosos e a sua palavra não está em nós. Sabemos que somos pecadores, mas nós não vivemos na prática do pecado, não vivemos pecando. Amém? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Versículo 10. Quem não pratica a justiça não é de Deus, e nem aquele que não ama seu irmão. Por que eu estou dizendo tudo isso? No nosso dia a dia, nós devemos buscar viver santidade, ou seja, fugir do pecado. Diariamente nós temos tentações para pecar. Então, se você é filho de Deus, se você tem a palavra, se você permanece nele, você vai se desviando do pecado a cada dia. Se nós pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. E se nós nos arrependermos, nós somos perdoados e purificados de toda injustiça. Sim, o Senhor nos restaura de novo. Aí você tem uma segurança e uma confiança. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. O Pai te ama. Você está nele. Você pede e ele te ouve, e ele te ajuda, e ele te protege, e ele te abençoa. Pai, eu preciso passar por uma cirurgia. O Senhor pode me curar? Eu te peço em nome de Jesus, me cura, Senhor. Sim, que eu tenho que passar por essa cirurgia. Pede um milagre. Ele pode te dar. Mas se não der, ele sabe todas as coisas, talvez seja porque você vai precisar passar por essa cirurgia. Eu precisei passar pela cirurgia cardíaca. Eu trago no corpo as marcas do amor de Cristo. Ok, Pai, já que eu tenho que passar pela cirurgia, me dá coragem, me dá fé. Vai comigo, Senhor. Me deixa sentir a tua presença. Eu resisto a esse espírito de medo. Eu rejeito em nome de Jesus. Entende? É uma questão de fé. Por isso que Jesus fala: por que sois assim tão tímidos, homens de pequena fé? O que é que vai te ajudar a vencer o espírito de medo? Fé em Jesus Cristo, fé na palavra de Deus, confiança de que você é filho, de que você é filha, e o Pai está com você e não vai deixar você. E finalmente, lembre-se de que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se é necessário passar por isso, Senhor, amém. Mas eu só vou se o Senhor for comigo. Não foi assim que Paulo e Moisés falou no deserto? Senhor, se o Senhor não for conosco, eu não quero ir. O Senhor vai com a gente. E Deus falou: eu te conheço pelo teu nome, eu vou com você. Deus está com você. Amém? Eu creio que essa palavra é aparentemente tão simples, mas é muito reveladora. O Espírito Santo é o Espírito de Deus que habita em nós, é o Espírito de amor, de moderação, de autocontrole e de poder. E ele não nos deu o espírito de medo. O espírito de medo está rondando a sociedade muito nos dias de hoje. Viu? E como eu falei no começo, se você não pegou o começo, as más notícias, elas disseminam o medo. Elas preparam o coração e a mente para o espírito de medo chegar. Se você está cheio de palavra de Deus, está cheio de esperança, está cheio da alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando vem aquela notícia impactante, a gente fala: opa, peraí. Mas, Senhor, o Senhor continua comigo? Me cobre com o sangue de Jesus. Protege a minha família com os teus anjos. Me ajuda a caminhar em passos direitos, Senhor. Me ajuda a me desviar do mal. A bênção está com você. A bênção te acompanha. Amém? E é por isso que eu vou concluir. É por isso que Deus fala assim: coloque o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. E ele ensina a fazer assim, lá em Números capítulo 6. O Senhor te abençoe e te guarde. Olha. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz elimina o medo. Essa é a bênção do Senhor para os seus filhos. Essa é a bênção de Deus para você, para a sua família. Essa é a bênção que te acompanha. É a bênção dos filhos de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Que você se alimente todo dia da palavra do Senhor. Você nunca sabe quando vai precisar dela. É no dia mau que a gente mais precisa. Mas nos dias bons a gente usa essa palavra para louvar o nosso Senhor. Em tudo dá graças, mas no dia mau essa palavra é a nossa espada. Você resiste ao espírito de medo e ele vai embora. E você dorme em paz. A palavra fala: em paz me deito e logo adormeço, porque o Senhor está comigo. Amém? Povo de Deus, vocês são uma bênção. Deus te abençoe. Não deixa nada roubar a tua fé. Aleluia! Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a bênção esteja no seu lar, na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Shalom. Shalom.